Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes do programa Ecos da Liberdade. É sempre bom poder contar com a sua participação neste programa, contar com o seu apoio e com a sua audiência neste momento. Queremos juntos compartilhar a palavra de Deus, falar um pouquinho das coisas do Senhor, louvar e engrandecer o seu nome. Eu quero começar com um texto que se encontra no livro de 1 João, capítulo 24, que diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Querido ouvinte, esse é um texto maravilhoso. Ele diz que aquilo que nós aprendemos, que vimos no Senhor, aquilo que temos aprendido, devemos permanecer nisso. E quando nós permanecermos nisso, permanecermos nessas coisas, nós teremos a promessa de Deus, que é a esperança e a certeza da vida eterna. Nossa, que maravilhoso isso! Que maravilhoso poder escutar esse texto, que maravilhoso poder entender essa palavra, que maravilhoso poder entender que se nós permanecermos nos ensinamentos do Senhor, Ele vai nos dar a sua promessa, que é a vida eterna. Mas precisamos para isso ouvir as palavras, compreender as palavras, praticar as palavras e permanecer nessas palavras. E nós temos a promessa do Senhor que quando nós permanecermos nessas palavras, as suas palavras permanecerão em nós e nós teremos a certeza da vida eterna. E o tema vida eterna, nessa saudação, ele tem muito a ver com a música que eu quero tocar agora, uma música que eu escutei um vocal masculino cantar muito tempo atrás numa igreja. E foi uma música que me tocou muito, uma música norte-americana traduzida, e ela fala sobre Jerusalém, sobre a cidade celestial. Eu quero começar o programa de hoje. Não vai ser o tema da mensagem logo mais, mas agora eu quero começar focando nessa primeira parte do programa, focando na nossa vida eterna. Que você possa escutar essa música, Jerusalém, e junto com eles ouvir essa música e cantar junto dizendo: eu quero estar lá naquele dia, eu quero estar na cidade celestial, eu quero estar na cidade santa, eu quero estar com meu Senhor no lugar que Ele preparou para todos aqueles que permanecem na sua palavra. Então vamos escutar junto de Jerusalém e crie essa expectativa no seu coração. Eu quero estar em Jerusalém celestial, eu quero sentir essa vontade, esse desejo, essa certeza de que eu estarei com meu Senhor por toda a eternidade. Vamos escutar Jerusalém.
Iluminação, perto está o dia sei que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém.
Essa é a nossa esperança quanto cristãos, que essa é a promessa que temos de Deus, que quando permanecemos nas suas palavras e as suas palavras permanecem em nós e nós praticamos essas palavras e guardamos essas palavras, nós teremos a certeza de morar num lugar de paz eterna, alegria, felicidade, e com certeza será um lugar sem comparação. Não há como comparar o que veremos no céu, na Nova Jerusalém, o que veremos na cidade celestial. Querido ouvinte, querido irmão, eu quero compartilhar um texto hoje. O tema da mensagem de hoje é os três envelopes espirituais. E essa mensagem é baseada em uma ilustração que eu vi certa vez no ramo empresarial. Certo rapaz acaba de assumir o comando de uma importante multinacional e no dia de sua posse recebe três envelopes do seu antecessor. Abra cada um deles toda vez que se deparar com um problema difícil, aconselha o ex-presidente. As coisas pareciam caminhar bem até que, em alguns meses depois, a empresa começa a dar prejuízo. Então, o rapaz abre o primeiro envelope. Culpe o seu antecessor, estava escrito. Ele reúne os acionistas, mostra gráficos e consegue provar que a culpa era do seu antecessor. Animados com os discursos, os acionistas voltam a investir e logo a empresa se recupera. Mais alguns meses se passam, o lucro desaparece e ele abre o segundo envelope, corte custos, estava escrito no envelope. Imediatamente ele reúne a diretoria e exige cortes drásticos em todas as áreas. No mês seguinte, os resultados já começam a ser satisfatórios novamente. Passa-se mais de um ano e novamente a empresa volta a dar prejuízo. Ele então abre o terceiro envelope e lá está escrito e ele lê com voz de desânimo: prepare três envelopes. essa pequena ilustraçãozinha, ela traz para o ramo empresarial algumas dicas que um presidente deu para o seu sucessor, um ex-presidente deu para o seu sucessor, e no final a mensagem é clara: prepare 3 envelopes, ou seja, o seu tempo também chegou ao fim, prepare o seu sucessor agora, prepare 3 envelopes, 3 dicas para ajudar a próxima pessoa que vai assumir o comando da empresa. E apesar disso ser no ramo empresarial, eu fiquei pensando, se o Senhor Jesus estivesse conosco hoje e ele tivesse que dar 3 envelopes para nós, o que ele diria nesses 3 envelopes? Qual seria as dicas, quais seriam as orientações que Jesus nos deu? E eu não preciso ir muito longe para descobrir isso, porque nós temos as palavras das Sagradas Escrituras, nós temos a Bíblia em nossas mãos, e é um envelope, são vários envelopes que você pode abrir todos os dias para entender a palavra de Deus. Mas eu quero deixar 3 envelopes no dia de hoje, 3 envelopes espirituais que você precisa abrir para ter uma vida espiritual saudável. O primeiro envelope que eu gostaria de dizer é: busque a palavra de Deus e a oração. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só seremos libertados, se só teremos uma vida eterna, uma vida constante, uma vida de verdade, se nós permanecermos na palavra, assim como lemos lá no início. Se permanecermos na palavra de Deus, nós teremos a vida eterna. Querido ouvinte, eu tenho certeza que esse é um dos envelopes que Deus nos dá, e ele fala: siga a minha palavra, siga um tempo de oração. E isso, nós como pastores, nós costumamos dizer que isso é o nosso alimento diário. É como respirar, é como se alimentar fisicamente, se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, de uma porção generosa da palavra de Deus, de um momento espiritual de oração, é extremamente necessário. Eu costumo comparar essas hábitos, esses hábitos espirituais com o maná que o povo de Israel recebeu lá no deserto. A Bíblia fala ali no livro de Êxodo, capítulo 16, que logo pela manhã, quando o povo acordava, havia essa camadinha fina, que parecia um orvalho no chão, e era o pão que o Senhor mandava pela manhã, e você não podia guardar esse pão para o outro dia, esse pão estragava de um dia para o outro. Aquele pão que o Senhor colocava no solo era para o povo se alimentar naquele momento, naquele dia. No outro dia, teria mais maná. E assim é para a nossa vida espiritual também. A porção da palavra de Deus que eu li ontem, ela me alimentou ontem. Eu preciso mais maná, eu preciso mais palavra de Deus hoje. Eu preciso de mais um versículo hoje, eu preciso de mais uma orientação hoje. Os desafios de hoje são diferentes. Eu preciso, o que eu orei ontem. Hoje eu preciso orar novamente. Eu preciso me fortalecer novamente. Então, com certeza, se o Senhor Jesus nos deixaria agora, de uma maneira especial, 3 envelopes espirituais, como da ilustração que foi feita no início dessa mensagem, uma dessas orientações, com certeza, seria: permaneçam nas minhas palavras. Permaneçam nas minhas palavras. E como permanecemos nas palavras de Deus? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nos dedicando em entender melhor a Bíblia e orando, buscando ao nosso Pai Celestial. Não há muito mais a que falar sobre isso. É algo que o cristão precisa fazer para manter a sua saúde espiritual. Sem sombra de dúvida, outro ponto que o Senhor Jesus iria nos deixar escrito num papelzinho seria: sirva ao seu próximo. Sirva ao seu próximo. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ele alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Eu gosto desse texto porque ele fala que quando nós servimos o nosso próximo, nós não sabemos a quem estamos servindo. Quando vê, parece apenas uma pessoa normal, quando vê, parece um viajante, como no caso de Abraão. Se você ler a história de Abraão, tem um conto parecido com esse, quando os anjos do Senhor vão verificar Sodoma e Gomorra. Abraão serve eles e recebeu anjos em sua casa e nem sabia que eram anjos. E muitas vezes eu creio que o Senhor pode mandar pessoas que nós temos que ajudar, são enviados do Senhor para que nós ajudemos. E nós precisamos servir os outros, servir ao nosso próximo. E uma receita para fazer isso é muito simples, é como esse texto fala: sirva ao próximo assim como se fosse o próprio Senhor. Sirva o próximo que ele pede comida, que ele pede roupa, que ele pede ajuda, que ele pede uma oração, uma Bíblia, um livro. Sirva ele como se ele fosse o próprio Jesus Cristo. Se o próprio Jesus Cristo batesse a sua porta e fala: me dê de comer, nós jamais negaríamos isso, porque é o Senhor. Ah, irmãos, isso com certeza muda tudo. Isso muda a nossa forma de ver a vida, a forma de ver outras pessoas. Isso muda a nossa forma de entender o serviço ao próximo e de entender o que o Senhor nos pede para sermos e fazermos por outras pessoas. Então, sirva outras pessoas, sirva os outros. Se o Senhor Jesus tivesse nos entregue apenas 3 envelopes, eu creio que esse envelope, um desses envelopes, o segundo dele seria: sirva o seu próximo. E qual será o terceiro envelope? Qual seria o terceiro envelope? Eu creio que o terceiro envelope está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide, vão e façam discípulos de todas as nações, compartilhem a minha palavra, falem do meu nome, falem sobre mim. Eu creio que essa seria o terceiro envelope, é uma das mensagens mais importantes do Evangelho. A Bíblia ela fica desde Gênesis até o início do Novo Testamento anunciando que Jesus viria. E daí nos Evangelhos nós temos ali 4 textos que falam sobre vida de Jesus, e depois disso nós temos uma mensagem que é: proclame o nome de Jesus. A Bíblia pode ser resumida nesses 3 pontos: a prévia, a anunciação de Jesus, os acontecimentos de Jesus na terra, em carne, morrendo por nós, nos salvando, e a proclamação, a igreja avançando e proclamando o evangelho de Jesus. Você é um proclamador, você é uma pessoa chamada para proclamar o nome de Jesus aonde quer que você esteja. O meu desejo é que nós possamos pegar essa parte, esse terceiro envelope, e praticar na nossa vida, falar do que Jesus fez por nós, na cruz, na nossa vida particular, como Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, como Jesus nos salvou. E se ele ainda não te salvou, por favor, aceite ele hoje, aceite esse mestre hoje, fala: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua salvação, eu quero sentir a alegria da vida eterna. Não deixe passar esse tempo. Não deixe passar esse tempo. Neste programa eu fiz 3 ilustrações com relação ao que nós ouvimos no início, que se Jesus nos deixasse 3 mensagens, uma seria: busque a palavra de Deus e a oração. A segunda seria: sirva a seu próximo como se servisse ao próprio Senhor Jesus. E a terceira: cumpra a missão, fale do amor de Jesus. E eu quero orar pela tua vida agora, pedindo para que Jesus possa te abençoar, possa nos abençoar para cumprirmos esses conselhos, para cumprirmos essas metas que o Senhor nos dá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua paz, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus incrível, um Deus maravilhoso, que tem nos abençoado e cuidado de nós, e que não nos deixou órfãos, nos enviou o Espírito Santo para nos direcionar e nos deixou a riquíssima palavra de Deus, que são mais do que 3 envelopes de dicas, são milhões, milhares de envelopes, onde nós podemos ler os conselhos e as palavras que o Senhor nos orienta. Pai, em nome de Jesus eu te peço, não se aparte de nós a tua palavra, continue falando, e que nós possamos permanecer nessa palavra, e que essa palavra possa transformar a nossa vida. Esse é nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Continue conosco, sempre ouvindo o programa Ecos da Liberdade. Se você quiser aproveitar um pouco mais de materiais, pode acessar www.ecosdaliberdade.com.br e ver mais artigos, programas de rádio, vídeos e demais materiais. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo nesse dia, para você e para toda a sua família.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbeck.